Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Só o Ramiro que fala amém, só o Ramiro. Devia ter um amém em geral, né, Ramiro? O pessoal parece que não quer a paz, Ramiro, não quer a paz. Fala de novo, que a paz do Senhor seja com todos. Ó, não tem coisa melhor do que a paz. Quando nós perdemos a paz, é uma coisa triste, terrível, doída. Quando a gente está sem paz, é terrível, né? Às vezes a gente não sabe dar valor, não sabe valorizar a bênção, a graça de Deus, não sabe valorizar a misericórdia de Deus. Porque, na verdade, a gente não é pelo que nós fazemos por merecer. É pela misericórdia de Deus. Nós deveríamos observar mais disso e dar graças a Deus. Quando Maria foi visitada pelo anjo, ela deu graças a Deus, ela achou a coisa mais preciosa da vida dela quando ela recebeu a visita do anjo. Né? Ela ainda disse assim: olha, a partir de agora todos me chamarão bem-aventurada. Porque realmente eu imagino o quanto ela se sentiu agraciada, premiada. No meio de tanta gente no mundo, ser escolhida, ser visitada por um anjo, né, e receber a notícia que ela recebeu. É o maior prêmio que uma pessoa poderia receber. Qual mulher que não gostaria de ser a mãe do menino Jesus, né? Qual a mãe que não gostaria de receber essa notícia? Aliás, qual a mulher, a jovem, que não gostaria de receber essa notícia? Você vai ser mãe do menino que vai salvar o mundo. Amém? Porque o mundo, ele foi condenado por Deus, né? O mundo foi condenado por Deus. Nós estamos batendo nessa tecla, insistindo com a igreja para ver se a igreja entende, né, a razão de ser dela, a razão de ser da igreja. Porque às vezes nós estamos aqui, porque a diferença de religião, porque tem alguém, pessoas que falam sobre religiosidade, religião, mas não sabe o que é, às vezes nem sabe o que está falando. Mas a diferença de religião. Religião é quando você vai e faz a coisa sem saber o que está fazendo. Entendeu? Então, João não era religioso. Pedro não era religioso. Depois que você entende, não deixa de ser não deixa de ser uma religião para você, depois que você entende também. Mas só a religião não resolve o problema de ninguém. Só a religião não resolve o problema de ninguém. Ou seja, só a igreja, só a denominação, Né? Só a instituição, ela não resolve o problema da gente, não. Então, João, Pedro, Tiago, Mateus, nenhuma dessas pessoas eram religiosas. Muito pelo contrário, eram publicanos. Eram pessoas do mundo. João, Pedro, ele só mexia ali com a pescaria dele, não tinha nada a ver com nada. Mateus trabalhava no Estado, era que eram chamados publicanos, era um homem que não tinha nada a ver com religião. O povo religioso da época, que buscava Deus, que imaginava Deus, que orava, que levantava as mãos, que vestia diferente dos outros, tal, etc., eram os judeus. Né? Eram aquele povo ali que não se misturava com ninguém. E para fazer parte daquele povo, só se fosse, tinha que ser da família. Tinha que ser. É bom que você entenda isso. Se não fizesse, não fizesse parte da família, Maria era da casa de quem? Maria era da família de quem, Ramiro? Maria era da casa de Davi. José era também. Então eles, todos eles, João Batista, João, o pai, Zacarias, e assim por diante, eles eram todos de uma família. Ninguém se casava com pessoas diferentes, ninguém se envolvia com pessoas diferentes, não misturava de jeito nenhum. Era uma árvore genealógica, então ali não podia misturar. Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu debaixo, ele nasceu sob a lei. Então ele tinha que cumprir toda a exigência da lei. Ele foi o oitavo dia de nascimento, foi apresentado no templo, etc. Ele acompanhou os pais dele até onde ele pôde. Né? Aí depois começa, então, eu diria, uma revolução. Aí começa, então, uma revolução. João Batista era filho de Zacarias ou não? Mas tinha uma ideia diferente dos outros. Que iam à sinagoga todo sábado, etc. E João Batista tinha uma ideia diferente, tinha um pensamento diferente. João Batista, então, começou a pregar, começou a falar. É como se fosse um revoltado com os demais. É que os crentes, os primeiros evangélicos, foram chamados de protestantes. Exatamente porque eles começaram a protestar contra aquilo que era a religião. Então, o que é religião? Religião. Estou falando aqui para vocês entenderem o que é religião. O que é religião? O que é religiosidade? Religião. É quando você participa de uma coisa sem saber o que significa. Então eu fiquei, por exemplo, até 32 anos. 32 anos, eu rezava o terço, quase toda noite, às vezes eu dormia rezando o terço. Mas eu era chegado no terço. Eu assistia à missa. Todo domingo. O domingo que eu não ia à missa, eu sentia que eu tinha que assistir à missa. Mas eu chegava ali, mandava eu ajoelhar, eu ajoelhava. Vamos levantar? Eu levantava. Né? Aí tinha aquele negócio. Falava lá, a gente respondia cá. Falava lá, respondia cá, né? Não é assim? Mas eu não sabia o que era aquilo. Até hoje eu não sei o que significa uma missa. Aí você vai, chega, entra, assiste a missa, sai, vai embora, sem saber o que é missa. Você não sabe o que é uma missa. Depois eu fui entender muita coisa. Eu fui entender aos poucos. Por exemplo, a comunhão ali eu fui entender. Né? Aquele pão, eu fui entender o que significava o pão. A hóstia. Né? Eu fui entender aquelas coisas. Então, a diferença da religião para o que João Batista queria, o que Jesus Cristo queria, o que Jesus Cristo veio pregar, foi exatamente isso. Ele foi tirar, foi fazer com que as pessoas deixassem de fazer as coisas sem entender. Deixasse de fazer as coisas sem entendimento. Você precisa entender, você precisa saber o que você está fazendo. Hoje mesmo, aqui de manhã, uma irmã, o que é que você acha disso? Eu falei, minha filha, eu não acho nada. Né? A única coisa que eu sei é pregar. Achar, eu não acho nada. Quem acha é você. Você que tem que achar. Se você achar que deve vir todas as reuniões, você vem. Se você achar que deve vir uma reunião por mês, problema de quem? Seu. Amém? Se você achar que deve vir de amarelo, ninguém pode impedir você de entrar aqui vestido de amarelo. Amém? Se você achar que deve vir de branco, você vai entrar aqui vestido de branco. E ninguém pode impedir que você entre vestido de branco. Então, o que que Jesus queria, o que que João Batista queria? Era exatamente isso. E foi com isso que eles discordaram. Das pessoas serem conduzidas como boi para o matador. A pessoa ser levada... Uma coisa como é, ué. Você vai lá, assiste a missa, você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Você sabe por que você acompanha uma procissão? Eu acompanhei a procissão há muito tempo. Entendeu? Muito tempo. Eu não perdi uma procissão. Ia, pegava a vela, tinha uma procissão de noite, achava bonito. Procissão de noite, com a namorada. É, eu ia com a minha namorada. Mas não, eu achava bom aquela época, aquele tempo, né, de Semana Santa, né, que tinha aquelas procissões de madrugada, né, lá em Pirinópolis, era bom. Né? Era bom. Tinha umas coisas interessantes lá. Uma vez eu levei até o Rudá, que era pequenininho, eu levei para assistir uma, como é que chama? Hã? Não foi a cavalhada, não. Não, lá não tem fogaréu, não. O fogaréu é em Goiás. Engraçado, em Goiás tem o negócio do fogaréu, lá em Pernópolis não tem, né? do fogaréu. Mas então vocês veem que é o seguinte, são coisas que a gente não entende, não sabe o que é. Então você acompanha que os outros estão indo, você vai também. Né? Não é assim? Os outros estão indo, aí a gente vai também. O meu pai foi, aí o filho vai, o neto vai, e todo mundo vai porque meu pai foi. Você não, mas você não sabe o que está acontecendo, você sabe o que é. E aí, desse jeito, Jesus então veio e trouxe essa revolução. Ele rasgou o véu. A Bíblia diz que ele... Porque era assim. Os judeus tinham a lei. A lei é perfeita, a coisa tudo perfeita, etc. Mas eles não tinham. Eu não entendi entendimento, tinha visão correta do que significava aquilo. O que era Deus? Hoje de manhã nós falamos 2 horas sobre Deus. Foi quem estava aqui de manhã? Até lá os meninos que estavam assistindo lá com o Rudá lá do Paraná, o Rudá juntou os colegas de lá para assistir pela internet, para né, pegar a pena. Porque os meninos falaram, oh, Rudá, vamos almoçar, que seu avô não vai parar de falar, não. Vamos almoçar. Oh, seu avô não para de falar, não, Rudá. Seu avô fala demais. Então, foi 2 horas. Quem não veio, ganhou. Quem não veio, graças a Deus. Pode levantar a mão para o céu, quem não veio. Quem não veio, certo? É, mas os que vieram ouviram falar sobre o quê? Sobre o quê, Fernando? Você veio, filho? Veio? Ficou 2 horas ainda. E aí? Pois é, você ouviu falar sobre Deus. O que é Deus, Fabrício? Quer ver como é que Fabrício... Fabrício está entendendo. Você pensa que Fabrício não está entendendo? Está entendendo. Nós falamos sobre Deus hoje de manhã.
Deus?
É.
Deus é um...
Agora o Fabrício já sabe o que é Deus. Porque uns pensam que Deus é energia. Energia. É? Eu não sei. Você não pode enfiar o dedo em Deus, não. Se você tocar em Deus, entendeu? Somente se você tiver pisado molhado, encostar em Deus, você está perdido, porque Deus, né? É uma energia. Não é assim que fala? Cada um tem uma ideia do que seja Deus. Mas Deus é uma energia positiva. Tem um caboclo aí que fala no rádio que Deus é, né, ser de vibrações, energia positiva. Tá? Então não pode pegar nele. E aí, o que foi você? O que é Deus?
Conforme o senhor explicou hoje de manhã...
Aí, ó, já está jogando em cima de mim.
Não, mas eu tenho que seguir o senhor, deixa eu falar.
Aí, ó, que eu,
né? No barco.
Eu tô indo e ele tá indo atrás. É, se eu errar...
Mas todo mundo tá indo.
É? Então, o que é Deus? O que é Deus?
Deus é o...
Mas você ficou convencido do que nós falamos?
Sim, senhor.
Ficou?
Fiquei.
Tá ouvindo aí atrás o que eu tô falando? Então, vê, fala, Fabrício.
Tá ouvindo?
Isso.
Deus é um homem igual a nós, que tem nariz, tem 2 olhos.
Isso.
Não é verdade? Tem o braço, que o senhor falou, um para segurar, outro para bater.
É.
E só que ele pode tudo.
Ele pensa.
Ele pensa.
Sente.
Ele tem sentimentos.
É, porque se ele não tiver... Ele cheira.
Ele cheira.
Porque se eu não usava ter nariz...
É verdade.
Né? O que mais?
Ele tem 2 pernas.
Isso.
Ele fica triste quando a gente erra, quando a gente peca contra ele.
É, ele tem tudo que nós temos, ele tem também.
Sim, senhor. Só que... Ele pode tudo.
A diferença dele para nós?
Que ele é todo poderoso, ele pode tudo, mas porque ele conquistou essa condição.
Isso.
Porque quando ele desceu lá da ponta da tabela e foi lá para o fim...
Então era assim. Ó, Deus, depois de Deus, Satanás. Quem que é Satanás? um anjo que tem nariz também. Não pensa você que o dia que você vê Satanás, você vai ver um trem esquisito. Porque muita gente pensa que o diabo, né, é um trem esquisito. Ah, com dente na orelha e tal. Não é isso não. O dia que você vê Satanás, tem muito aqui. Ó. Pode estar aqui sentado aí ao seu lado, Satanás. Olha para o lado aí. Viu? Um dia eu estava sentado. Olha, eu estou falando para vocês, vocês estão, né, estão pensando que é brincadeira? Um dia eu estava sentado e ele estava sentado do meu lado. Depois que eu fui descobrir que aquela pessoa que estava sentada do meu lado era o próprio demônio. E conversei com ele. Agora, será que ele não está aí sentado do seu lado? Não é? Então, Deus, Satanás, que é um anjo, depois de Satanás, tem os anjos. Os anjos, existe uma quantidade, uma hierarquia. Existe esse aqui, ó. Lá em Ezequiel fala: perfeito eras quando foste criado, etc, etc. Fala maravilhas dessa pessoa aqui, ó. Esse aqui, abaixo de Deus, é ele. Não existe ninguém mais perfeito do que Satanás. Só Deus. Então, não é fácil você pensar, tá amarrado. Entendeu? Você chegar assim, não pensa que é fácil amarrar Satanás, não. Entendeu? Você fala, tá amarrado, e ele está segurado no seu rabo. Então, Satanás é a segunda pessoa no mundo em autoridade, poder, capacidade, é Satanás. Amém? É uma pessoa inteligentíssima, com muita capacidade, poder, e está vivo, e comanda, e manda, e reina a terra. Abaixo dele tem os anjos, dos anjos tem os querubins, eu não sei exatamente, mas tem os querubins, os serafins, e assim vai indo até, tem outro, tem... E cá embaixo está o homem. Então o homem, eu estou falando isso aqui rapidamente porque eu estava falando de religião, né? A gente tem que entender. Aí um dia eu cheguei para o padre, né? Eu tenho um tio que é padre, um irmão do meu pai é padre. Ele... Para eles, não existe o diabo. Eles não acreditam que existe o diabo. Aí minha cabeça bagunçou. Porque eu falei, mas como que não existe o diabo? Não é? Com quem é então que Deus luta, que Deus peleja? Qual é a luta entre o bem e o mal? Lá está escrito, lá, Deus criou dois grandes luzeiros, um para comandar o dia, o outro para comandar a noite. Quem vai comandar a noite? Quem comanda o dia? Ali é para a gente entender, não é só para ler, não. Então tem Deus, Satanás, os anjos e o homem. O homem, eu perguntei hoje de manhã, o homem é poderoso? É. Todo mundo?
É.
Por que você acha que ele é poderoso?
Porque ele faz muitas coisas.
Cadê o microfone? Por que você sabe que ele é poderoso, filho? Fala, Ramiro.
Porque ele faz muitas coisas. É avião, o avião mesmo é pro poder de Deus, foguete, ele vai pra lua, ele roda.
Poder de quem?
Do homem.
Do homem.
Ele vai dentro do mar, ele anda aí com um submarino dentro do mar, ele faz o que quiser.
Helicóptero.
Faz, avião.
O que mais?
Olha, ele faz muitas coisas, o homem, ele é poderoso. Como o senhor falou, muito poderoso. Tem um limite. Tem um limite. Mas ele é...
O homem, ele é fantástico. O homem é de uma capacidade terrível. Não é assim? Faz, o que o homem mais faz?
Além do avião, essas coisas tudo?
Tapioca.
Tapioca, pão de queijo, essas coisas.
O que mais?
Ele consegue... Aí,
modelinho.
Modelinho, aquele homem ali faz.
Cria um modelinho. O que mais?
Ele consegue dominar os animais de alguma forma ainda.
É.
E o que mais? Do avião, do helicóptero.
Foi na lua,
verdade.
Na lua. Olha, comandar um satélite, um negócio, daqui ele comanda e faz ele descer lá na lua, sem nenhuma mão.
O senhor falou que ele tenta parar de tsunami.
Sem nenhuma mão. Como eu estava dizendo para eles lá no Japão, eles fizeram os prédios contra terremoto. Prédio contra... Né? Aí o prédio, vem o terremoto, o prédio balança, mas não cai. Tem as molas lá embaixo, para poder segurar. O prédio balança, derruba às vezes as coisas lá dentro, tal, mas depois você põe no lugar de novo. É só você não ter nada de vidro, só de borracha, para não... Né? Ele balança, mas não cai. Então o homem, ele é poderoso. O que que Deus fez? Deixou de ser Deus? E por um pouco de tempo, ele era homem. Por um pouco de tempo, ele era homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com os mesmos sentimentos, o que que corria na veia dele? Quantos dedos ele tinha? Precisava de tomar banho? Precisava de comer? Precisava. Precisava passar desodorante? Precisava. Precisava de usar desodorante. Não sei o que eles faziam na época lá, mas ele usava desodorante. O que mais? Ia no banheiro? Ou não? Vocês acham que ele não ia no banheiro? Ia no banheiro. E, gente, vocês pensam que é relaxo meu aqui, o jeito de eu estar falando, mas não, você tem que entender que Deus é, quem é Deus, como é Deus, por que que Deus é assim, Ramiro. Olha, porque assim a gente pensa, como eles faziam, pegava lá no aratório, Ramiro, e colocava lá um negócio lá, ali, Ramiro, você não podia tocar, porque aquele trem era um montinho de barro. Uma coisinha de nada ali, ó, e Deus mesmo não era louvado, Deus não era exaltado, Deus não era glorificado, e aquela coisa era, Ramiro. Amém? Então Deus quer que você saiba quem Ele é. Então, por um pouco de tempo, ele deixou de ser Deus e se tornou homem. Quando você precisar de Deus, você vai conversar com Deus. Ele é uma pessoa exatamente do seu tamanho. Ele é uma pessoa que te entende. Ele é uma pessoa que pode conversar com você. A diferença está na capacidade, na força, no poder que ele adquiriu quando ele era homem. Quando o Verbo se fez carne, ele deixou de ser Deus e passou a ser homem. Ele era um homem. Ele era um homem. E foi por isso que, quando a coroa entrou na cabeça dele, escorreu sangue e com certeza doeu. Todas as coisas que fizeram com ele, quando o vinagre foi passado na boca dele, aquilo ali deve ter machucado terrível, porque os lábios dele estavam todo arrebentado, todo cortado. Então passou aquilo na boca dele, foi para doer. Ele sentiu dores terríveis. Amém? O que que ele era? Homem. Mas o que que ele estava fazendo aqui na terra? O que que ele estava fazendo aqui na terra? O que que você acha que ele estava fazendo aqui na terra? Segura para mim, não precisa responder não. Ele estava exatamente vencendo aquele que nos venceu. Amém? Ele estava vencendo aquele que nos venceu. Satanás havia vencido o homem, havia escravizado o homem, havia tornado o homem seu escravo, escravo do pecado, escravo do diabo. Até hoje, os homens, por acaso, são ou não são escravos do pecado? Não são, não fazem tudo o que o diabo quer? Não estão todos no poder de Satanás, no domínio de Satanás? Ou você peca porque Deus quer? Ou você mata porque Deus quer? Ou você rouba porque Deus quer? Mente porque Deus quer? Não. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Então, ele deixou de ser e passou a ser um homem. E ele conseguiu uma coisa que homem nenhum era capaz, ele conseguiu. O que que ele conseguiu? Venceu o diabo. Ele conseguiu. Aí eu disse lá assim: eu venci. Tem de bom ânimo. Eu venci. O que ele venceu? Diabo. É isso que ele quer dizer, que ele venceu o diabo. Ramiro, tenha bom ânimo. Eu venci, Ramiro. Se você me seguir, se você me acompanhar, se você me ouvir, você também, Ramiro, vai vencer. Isso que é a vitória que nós temos em Cristo. Essa é a nossa vitória. Jesus Cristo venceu, eu também posso vencer. pela fé nele. Fé nele. Eu acredito nele. Eu sei o que, que ele fez. Eu sigo o que ele fez. Eu faço o que ele fez. Eu também vou vencer. Vou sofrer, vou ter aflição, vou passar problema, etc, etc. Mas eu vou vencer o diabo. Amém? Eu vou vencer. Você quer ler? Vamos ver, Ramiro quer ler aqui. É bom ler, porque senão eu fico só falando, não dá tempo de ler.
Não, o versículo que o senhor está falando aqui é João 16, 33. Ele diz, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Isso. Repete.
Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Então qual a diferença da religião para o que aqui a gente está querendo fazer?
Vencer o mundo.
Nós queremos vencer o diabo.
Ouvir a voz de Deus, né, irmão?
Eu quero vencer o diabo. Amém? Eu quero vencer o diabo. Agora eu vou vencer o diabo para Lucimar? Eu vou vencer o diabo para Lucimar? Vou? Não, vou vencer o diabo para mim. Jesus falou, olha, repete aqui.
João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Eu venci. E agora, a Lucimar tem que vencer. Certo? Você tem que vencer. Eu tenho que vencer. A Paulinha aqui tem que vencer, você vai ter que vencer. Você vai usar as mesmas armas que ele usou. Você vai usar, vai seguir o mesmo caminho que ele seguiu. É isso. Então, não é uma coisa sem entendimento, tem que ser uma coisa com entendimento. O meu povo se perde por falta de entendimento. O diabo quer. Quanto menos você entender, melhor. Porque fica mais fácil. Mais fácil para vencê-lo. Mais fácil para derrubar você, se você não tiver entendimento. Mas se você tiver entendimento, tiver luz, luz, você vai vencer o pecado. Você vai vencer o diabo. Você, ele não tem poder sobre você. Ele vai dizer para você, rouba, e você dizer, não roubo. Vai dizer para você, faz isso, e você não faz. Resiste o diabo, você vai resistir o diabo. Agora, a religião não. A religião você apenas senta e fica esperando terminar. Você senta com a melhor roupa, você senta com o melhor sapato, com, sabe, tudo muito bonitinho, você fica esperando terminar. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que podeis suportar os dias. Pega a sua cruz e siga-me. Amém? Eu vou preparar lugar para você. Onde eu estou, você vai estar. Sede meus imitadores. Amém? É isso que é a diferença da religião. Então, a religião, a religiosidade é... Você senta e não tem que entender. Você não precisa entender. Você não precisa saber o que, que você está fazendo. Você precisa apenas religiosamente frequentar. Aí o dia que você não vem, você vai receber uma cartinha. Você não veio, por quê? Você não deu o seu dízimo, por quê? Você não apareceu aqui, o que, que foi? Então, a pessoa controla você, controla, o diabo controla você. É, ele controla você, ele sabe o dia que você veio, o dia que você não veio, o dia que você foi, o dia que você não foi, etc. Mas Deus não interessa isso. Para Deus isso não resolve nada. O que, que Deus quer? É que eu saiba o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu estou fazendo. Jesus pregava para uma multidão de gente. E as pessoas começaram a achar ruim o discurso e começou a sair, indo embora. Como muitas vezes aqui acontece. Né? As pessoas começaram a ir embora. Ficaram ali alguns discípulos. E ele falou, foi franco. Vocês também não querem ir? Por que vocês também não vão? Onde iremos nós, Senhor? Onde? Onde é que nós vamos? Quem que vai falar para nós? Quem que vai explicar para nós que só o Senhor, só o Senhor interessa, aquilo que o Senhor fala interessa para nós. Mas o que os outros falam não interessa para nós. Onde iremos nós? Escutar o quê? Eu dou liberdade, meu irmão, para você ir escutar o que você quiser escutar, onde você quiser escutar. Amém? Agora, se você me ouvir, tem que ser o que eu entendo. Você tem que me ouvir o que eu entendo. Se você acha que o que eu entendo estiver errado, você está aqui por bobagem sua. Se você estiver aqui, eu cumprimento sua ignorância. Porque você está aqui me ouvindo e eu escutando uma coisa que você não acredita. Amém? E é isso que Jesus falou. Ele falou, vai e abre os olhos desse povo, que esse povo é cego. Vai e abre os olhos do povo. Ensina-os. Ensina. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. O mundo anda no poder de Satanás. O mundo está no poder de Satanás. Não é fácil você tirar uma pessoa da mão dele, não. Só existe uma maneira de você tirar uma pessoa do poder de Satanás. Que jeito? Vamos ver se vocês entenderam. Como? Como? Amém? Se você não entender, você não sai do poder de Satanás. Quem tem que sair é você mesmo. Ninguém, você mesmo. Se você não entender, você não sai. Não sai. Então Deus falou, vai e abre os olhos dele. Aí você, se você conseguir enxergar de onde deve ser enxergado, você mesmo vai sair. Porque Deus deu a nós esse direito. Ele abriu a porta da prisão. Ele abriu a porta da prisão. Nós hoje somos livres. Jesus Cristo nos libertou. Ele quebrou as cadeias. Ele abriu as portas. Você hoje está no poder de Satanás porque você quer. Ou não é assim? Ou não é assim? Aí eu falei de manhã, você sabe explicar isso para os outros? Você é capaz de falar isso para os outros? É? E precisa. Você é capaz de falar isso para os outros?
Não. não sou.
Não sabe?
Não sei.
Você não tem essa autoridade?
Não, não tenho.
Fala bem alto.
Não tenho essa autoridade, não sou capaz.
Não é capaz, mas precisa. Concorda que precisa? Concorda, gente? Então, é assim que nós estamos. Porta aberta, cadeias rebentadas, livres, e ainda assim aceitamos o jugo, aceitamos o domínio de Satanás. Fazemos a vontade dele e não a vontade de Deus. Eu não digo todos, eu estou falando, eu estou pregando o evangelho. Eu não digo todos. Você pode levantar aí e dizer assim, eu não faço a vontade de Satanás. Eu vou cumprimentar você. Meus parabéns. Você está absolutamente certo. Eu estou pregando o evangelho. Amém?
Amém.
O mundo está no poder de quem? Menos, você vai dizer assim, menos eu. Você é capaz de dizer isso? Menos eu. Graças a Deus, menos eu. Fala isso. Fala isso. Fala, o mundo está no poder de Satanás. O mundo faz a vontade do diabo. Menos. Amém, filho? Amém. Um aleluia ali, ó. Aleluia. Amém. Antigamente a gente falava aleluia, glória a Deus, aleluia. Né, filho? Você concorda? Não é verdade? O mundo jaz no maligno, o mundo está no poder de Satanás, o mundo faz a vontade do diabo, menos... Pronto. Pronto. Eu não faço. Eu resisto o diabo. Eu resisto o diabo. Eu sofro por causa disso. Eu sou perseguido por causa disso. Eu sou tentado por causa disso. Mas eu luto e eu não faço. Amém? O meu desejo, a minha carne, sabe, quer. Sabe, a minha inclinação é para o lado dele. Mas eu resisto, eu passo muitas vezes... dificuldade, eu passo vontade, eu passo cada coisa, mas eu resisto, porque eu quero dizer, menos eu. Amém? Amém, gente? Eu falei isso para quê? Para dizer qual é a diferença que existe entre religião e diferença entre religião e o povo de Deus. O povo de Deus, e aquele menino lá que falou, menos eu. Lá na China, se tiver um também, vai dizer, eu também não. Ele vai mandar um recado para nós pelo site. Vai dizer, eu também não. Eu não, também não faço a vontade do diabo, não. Eu sou inimigo dele. Ele é meu inimigo. Amém? Ele me tornou inimigo meu. E eu me tornei inimigo dele. A partir do momento em que eu passei para o lado de Jesus Cristo, eu me converti a Jesus Cristo. Amém? Eu falei, Satanás, agora, meu filho, ó, ele chegou diante de mim e falou para mim assim, você que sabe. Eu falei, de você eu não quero nada. De você eu não quero nada. Sabe o que ele falou para mim? Você que sabe. Problema seu. Eu não sabia bem o que significava isso. E eu sofri. E eu sofri. Vocês pensam, olha, e eu passei. apertado. Mas eu dou graças a Deus de poder ter falado com ele. De ter, assim, ó, de boca a boca, ia dizer para mim: você que sabe. E saiu. Com quem diz? Você vai ver comigo. E até hoje, eu tenho que me vigiar, eu tenho que me cuidar. Vocês pensam que ele não anda ao meu redor? Vocês pensam que ele não está aqui e não espera qualquer bobagem minha? Vocês pensam que ele não fica esperando qualquer mancada que eu dou? Eu imagino, você acha que ele desiste? Ele não desiste. E não é fácil. E não é fácil. Enquanto eu estiver nesse corpo, esse corpo é o corpo dele. Esse corpo é o corpo do pecado. Eu habito o corpo do pecado. Eu habito a carne do diabo. E não é fácil. E não é fácil. Amém? Não fazer a vontade, resistir o diabo, não é fácil. Amém, gente? Qual a diferença, então? Ficou bem claro? Está bem claro? Bem claro, seguinte. Todo mundo... tanta religião, tanta denominação, em tantas coisas... Um dia o anticristo vai se manifestar. Aonde é que vocês acham que ele vai se manifestar? Na casa de Deus. Um dia o diabo vai se assentar no lugar onde deveria estar Deus. Vai estar sentado o diabo. Por quê? Porque o povo não entendeu. Está escrito. Abra aí para mostrar para nós. Ele vai estar sentado no lugar onde deveria estar Deus. Daniel fala lá, abominação desoladora. No lugar onde deveria estar Deus, vai assentar o diabo. Quem foi que deixou o diabo assentar lá? Quem foi que permitiu o diabo assentar ali, gente? Quem foi? A igreja. O povo que dormiu, o povo que preferiu se manter na ignorância, o povo que teve preguiça, o povo que foi indolente, o povo que carregou a Bíblia para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e achava que bastava assistir os cultos, assistir as reuniões, bastava assistir. Não precisava entender. O diabo ficou feliz, satisfeito, olhando de longe. Amém? Até que ele achou de assentar no trono onde deveria estar Deus. Amém? Concorda comigo? Quem concorda comigo? Certo, Godoá? É uma luta. É uma coisa, João Paulo, é um negócio pessoal. É um negócio pessoal. Quem quiser, lá está bem claro assim, ó, quem quiser, siga-me. Quem quiser, é pessoal ou não é pessoal? Certo, Alisson? É pessoal ou não é pessoal? Quem quiser, siga-me. É uma coisa mais interessante. É um negócio precioso. Quando você estuda, quando você entende, você acha, olha, realmente isso é tremendo. Por isso é que eu não posso, ninguém vai levar ninguém na garupa. Você não pode fazer nem pelo seu filho, nem pela sua mulher, nem pela sua mãe. Você não pode fazer. Jesus não pôde fazer pela mãe dele. Jesus não pôde fazer. Ele falou, minha mãe, meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade de Deus. Se a minha mãe não fizer a vontade de Deus, ela não entra, ela não encaixa aqui. Os irmãos, a mãe, o pai, ele falou, tem que fazer a vontade de Deus, senão não encaixa no povo de Deus. Então o pai não pode fazer por filho, eu sinto muito, a mãe não pode fazer pela filha. Amém? Quem tem que fazer? Isso. Vocês não estão entendendo? Quantos anos você tem, filho? 21. Jovem, né? Jovem, mas ele tem que entender. É um jovem. Uma vez eu estava falando com um jovem, alguém chegou para mim e falou, você fica pondo isso na cabeça dos jovens? Você quer acabar com a vida dos meninos? O diabo põe na cabeça de quem ele quer. Eu não posso. Quantos anos você tem, filho? 17. Né? Você precisa saber, não precisa saber? As coisas erradas, você não aprende? Né, Silvano? Amém, Silvano? Como é que você vai guardar o seu filho na escola? Como é que você vai guardar o seu filho na escola? Você vai acompanhar na escola o seu filho? Então, meu irmão, olha, você vai ter que ensinar a abrir os olhos do seu filho enquanto ele for pequeno. Você vai, porque quando ele começar, e agora estão botando na escola já com 6 meses, né? Já estão levando para a escola. A cabecinha do menino, da menina, está sendo feita lá na escola. Porque você acha que o diabo não está lá. O diabo respeita a escola dos menininhos. Não respeita? Achou, Ramiro? Ramiro achou aqui. Vai ler.
Segundo a Tessalonicenses 2, 3 e 4.
Vamos ver.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo a Tessalonicenses.
O pessoal localiza.
Segundo a Tessalonicenses 2, 3 e 4.
Isso.
Ninguém de maneira alguma vos engane.
Só um minutinho. Todo mundo localizou? Fala amém.
Amém.
Todo mundo localizou. Segunda Tessalonicenses.
Antes de Timóteo, depois de Colossenses.
É. E você nunca mais vai esquecer disso. Quando você pensar, falar, ó, em Segunda Tessalonicenses está escrito isso, isso, isso. Em Primeira Tessalonicenses está escrito isso, isso. A única maneira que Deus encontrou para salvar o homem foi colocando na cabeça e no coração. Ele falou, olha, eu vou colocar isso na sua cabeça. Eu vou fazer você entender o que só Deus poderia entender. Eu vou fazer você entender. Porque, infelizmente, você vai ter que vencer o diabo. Porque se você não vencer o diabo... vai permanecer mantendo você escravo do pecado. Vai permanecer você, e é sofrimento, até terminar a vida da gente aqui na terra, é sofrimento. Escravo, trabalhando sem saber para quê, sofrendo sem saber para quê, construindo sem saber para quê, sem esperança. A Escritura diz, você estava no mundo sem Deus, sem esperança, sem saber para que você estava no mundo. Aí de repente acontece, como a Divina estava contando, a menina vai lá, toma uma injeção de Bezentacil e pronto. E acabou. Você bate a cabeça num lugar aí, morre, acabou. Para que nós estamos aqui nesse mundo? Amém? Vem, Ramiro, por favor.
Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Pronto. Aí eu fico pensando, todo mundo quer saber quem é, né? Todo mundo quer saber. Ah, vai ser o Papa? Ah, vai ser... Eu não sei, eu só sei que vai ser o diabo. Agora, se vai ser o Papa, quem vai ser, eu não sei. Eu sei que ele vai se manifestar. O que que significa isso? Você às vezes tem um câncer dentro de você, e o câncer está lá quietinho dentro de você, quietinho. Ele não se manifestou, mas um dia ele se manifesta. Aí você encontra o mal. Você encontra... Porque você, ele se manifestou. Tá certo? Então o inimigo, ele está no meio de nós. Pode ser eu, pode ser você, pode ser algum de nós. Um dia ele vai se manifestar. Depois que ele se manifestar, todo mundo vai saber quem é. Mas aí tem a história da arca. A arca é uma simbologia interessante, que a arca foi construída em um espaço grande de tempo, se não me engano, 9 meses. Depois a arca, quando terminou, durante 7 dias a arca esteve fechada. Noé? Noé entrou na arca, fechou a arca, e ela continuou na terra, fechada. 7 dias. Mas estava fechada, ninguém mais podia entrar. Até que choveu. Quando o povo quis entrar na arca, ela estava fechada. Assim será o fim. Quando o diabo se manifestar, quando todo mundo souber quem é o anticristo e querer vir para Deus, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não vai ter mais quem, porque quem vai pregar? Quem vai? A igreja vai estar fugindo. A igreja vai estar no deserto, ou seja, a igreja, você não vai encontrar a igreja mais. Você não vai encontrar mais a igreja. A arca simboliza Cristo e ela vai estar fechada. Então, meu filho, busca Deus enquanto se pode achar. É agora. O tempo é agora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que eu tenho que fazer hoje. Né, filha? O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho que entrar na arca o mais cedo possível. A arca simboliza Cristo. Cristo entrar no meio do povo, passar a fazer parte do povo de Deus. Eu preciso entender, nós precisamos entender o que nós estamos falando. Amém? Amém. Pronto, hoje nós não vamos falar 2 horas, não. O pessoal lá vai ficar de novo assustado. É, hã?
Um abraço.
Manda a pena, vou dar um abraço. Deus abençoe vocês aí, se vocês estiverem, né, assistindo. O pessoal... Ô, gente, nós acabamos não lendo nada aqui. O Ramiro leu aí alguma coisa. E eu... Nós já terminamos. Então você vê o seguinte, que ele esteve aqui, depois ele voltou para lá. Então quem é Deus? Quem é Deus?
Um homem que conseguiu o direito de ressuscitar dentre os mortos.
Por um pouco de tempo ele foi menor, mas agora ele é maior. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você é maior do que Satanás. Se eu chego a arrepiar.
Amém.
Estou arrepiando.
Amém.
Viu? Maior é o que está em mim. Eu sou maior. Porque Deus colocou em mim. Deus habita em mim. Ele está em mim. Eu posso ser menor do que o diabo? Eu posso ser menor do que o diabo?
Não.
Não. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Deus estava ali, naquele corpo. Agora Deus está aqui, nesse corpo. E é por isso que o diabo não pode, ele tem que ficar só ao redor. Ele não pode tocar em mim. Ele não pode fazer nada, nada. Amém? Porque a luz que há em você, meu irmão, o poder de Deus que está em você, a gente é porque não usa, a gente é porque não acredita. Amém? Amém? Tudo é possível ao que Deus habita em nós, através da nossa fé. Quando eu acredito, quando eu creio, ele passa, entra, eis que estou à porta e bato. Olha aí, a gente vai lembrando os versículos, né? Vai ficando bom, né? Não vai ficando bom? Eis que estou à porta e bato, eu quero entrar.
Amém.
Amém. E fazer de você um filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus é o quê?
Deus.
Pode falar?
Deus.
Filho de Deus. Mas a gente fica assim meio receoso de falar, não fica?
Fica.
Não fica assim meio receoso de falar? Filho do diabo é o quê?
Filho do diabo.
Diabo. Você quer ser diabo?
Não.
Ou você quer ser Deus?
Deus.
Então, torna o filho de Deus, é. Porque filho de abacate é abacate. Filho de mamão é mamão.
Filho de gato, gato.
Filho do diabo é diabo, filho de Deus é
Deus.
Deus. Se você quiser continuar sendo filho do diabo, porque Jesus chegou e falou, vocês são filhos do diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Vocês são filhos do diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Eu sou filho de Deus e quero fazer o desejo do meu pai. E um filho de Deus? É Deus. Amém? Brinca comigo, se quiser. Vem, vem. Vem. Amém? Maior é o que está em nós, gente. Que coisa tremenda. Por que que a igreja precisa... Por que que o diabo quer manter a igreja ignorante? Sem entender? Por causa disso. Por causa disso. Amém? Amém.
Amém.
Então vamos curvar nossas cabeças, terminar. Vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer a Deus, vamos crer, vamos comer do pão da vida, vamos edificar a casa de Deus. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Olha, diga, você, pessoal, vamos parar, vamos orar, vamos ficar quietinho no nosso lugar. Lembra do que foi dito? O mundo jaz no maligno, o mundo está no domínio do inimigo. O mundo está sem Deus, menos eu. Eu. Fala isso. Deus é comigo. Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, o Senhor é comigo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha vida. Eu e o Senhor somos um. O Senhor está em mim para fazer a vontade, a sua vontade. O Senhor habita em mim para fazer a sua vontade. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. É pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus. Faz de mim, Senhor, realmente, um filho do Senhor. Um filho de Deus. Nascido de Deus. Aleluia. Uma árvore boa. Uma árvore boa. Cujo fruto agrada o Senhor. Agrada o Senhor. Amém, amém. Aleluia. Oh, amém. 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 Aproveita, aproveita. Aproveita porque você entende. Agora você entende. Aleluia. Agora você sabe o que você está fazendo.
Essa é a hora da adoração. Aquele que a te escolher.